الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، esta es la primera ola sobre la explicación de Usul Sunnah de Imam Ahmad rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a. Y este es un gran libro, embora sea pequeño en su tamaño, mas es un gran libro. Y sabe, dieron grande importancia a ese libro, pois possui información o conocimiento que todo musulmán que quer estar no caminho correto yani necesita. Daí que Imam Ahmad chamou de Usul Sunnah, que são os fundamentos nos quais é erguida a Sunnah. Os fundamentos nos quais yani é erguida a Sunnah. Quer dizer que sem esses fundamentos não é possível existir a Sunnah yani na pessoa. Daí que aquele que yani, reivindica seguir a Sunnah, então deve estar de acordo com esses fundamentos que Imam Ahmad rahimahullah mencionou. Imam Ahmad mencionou alguns fundamentos, não são todos, mas foi yani, usado isso como base. Yani, os sábios que vieram depois de Imam Ahmad deram grande importância a esses fundamentos que Imam Ahmad rahimahullah mencionou e tomaram isso como base da Sunna. Tomaram isso como base da Sunna. E iremos ver mais à frente porque que os sábios dão importância às palavras de Imam Ahmad, independentemente deles seguirem yani, a escola de jurisprudência, yani, madhahib, que não seja o madhahib de Imam Ahmad. E muitos de nós não conhecem Imam Ahmad como deve ser. A gente conhece, a maior parte de nós, yani, ouve falar de Imam Ahmad como um sábio na jurisprudência islâmica. Yani, como um dos quatro imams mais conhecidos no mundo e mais seguidos no mundo. As pessoas normalmente só conhecem essa parte quando se trata de Imam Ahmad. Não conhecem o estatuto que Imam Ahmad tem nos seguidores da Sunna. Imam Ahmad não só tem esse estatuto que é yani, um dos quatro imams que são mais seguidos no mundo, mas também tem um estatuto que é yani, abrange, este estatuto abrange todo aquele que segue Sunna, seja Hanafi, seja yani Maliki, seja Shafi'i, seja seguidor de qualquer outro madhab. Enquanto for seguidor da Sunna, então Imam Ahmad tem um estatuto yani, bastante elevado para ele. E iremos ver um pouco sobre a biografia de Imam Ahmad. Yani, isto é de uma forma resumida, pois não seria suficiente, yani, seja uma ou duas sentadas, falar sobre uma pessoa como Imam Ahmad. Sendo assim, vamos trazer de uma forma resumida um pouco daquilo que é a biografia deste grande imam. E conhecer os sábios, conhecer a biografia dos sábios é algo bastante importante. É algo bastante importante. Pois é na biografia dos sábios onde a gente toma experiências, toma yani, exemplos que a gente necessita no nosso dia a dia. É na história, é na biografia dos sábios onde a gente se inspira para seguir a religião. Daí que os sábios deram importância a isso. Escreveram vários livros que falam sobre yani, pessoas em destaque ou os sábios que se destacaram no Islã, seja entre os sahabas, bem como aqueles que vieram depois dos sahabas, entre os tabi'in ou atba' tabi'in. Portanto, o assunto de biografia foi sempre dado importância no Islã, principalmente das pessoas ou das figuras que tem grande impacto no din, como é o caso dos sábios. E os sábios yani, iniciam desde o tempo dos sahabas, pois os sahabas são considerados a categoria mais elevada dos sábios, pois eles é quem tomaram a religião diretamente da fonte, que é o profeta sallallahu alaihi wasallam, no qual foi revelado o Alcorão, e tomaram todos os aspectos da religião diretamente a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam, sem intermediários. Sendo assim, eles são yani, a ponte para a gente chegar naquilo que é o conhecimento correto pregado pelo profeta sallallahu alaihi wasallam. Não é possível você inventar coisas de cabeça ou yani, chegar ao profeta sallallahu alaihi wasallam sem que você passe pelos sahabas. Sendo assim, os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam têm um grande estatuto na religião. E principalmente para aquele que segue a sunna, sabe de que os sahabas yani, têm um estatuto bastante elevado. Daí que os ahl al-bid'ah, aqueles que seguem inovações, quando queriam derrubar, e aqueles também inimigos do Islã, quando queriam derrubar yani, o conhecimento ou a religião pregada pelo profeta sallallahu alaihi wasallam, pois a religião pregada pelo profeta sallallahu alaihi wasallam, yani, como se diz, yani, expõe a falsidade deles, expõe a falsidade desses indivíduos. Pois se as pessoas tivessem acesso à sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam, ninguém iria seguir inovações. Daí que os Ahlul Bid'ah, desde há muito tempo, e bem como os inimigos do Islam, procuram manchar a imagem daqueles que receberam diretamente a religião a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam, que são os sahabas. Daí que você vê o Rafida, fizeram um takfir dos sahabas, com exceção de três sahabas, que eles consideram como não sendo descrentes. E yani, para eles, os khulafan rashidin são descrentes, o ayad billah. Isso para quê? Para destruir o sanad, a corrente ou a cadeia de narração que existe na religião. Pois a religião é baseada na cadeia de narração. O conhecimento foi trazido a nós por via de narração. Então, por exemplo, os Rafila, para destruir esse, yani, para poderem esconder bem as suas inovações, yani, pensaram que a melhor solução seria manchar a imagem daqueles que têm ou são a fonte do Islã correto, que são os Sahabas. Daí que fizeram takfir dos Sahabas, falaram mal dos Sahabas, acusam os Sahabas de pecados, acusam os Sahabas de cometerem yani, ridda, yani, saírem da religião, e várias outras acusações que não prejudicam os Sahabas de uma forma geral, senão prejudicam a eles próprios. Bem como os inimigos do Islã, de uma forma geral, seja dos kufar, dos munafikun, yani, os hipócritas, procuram sempre procurar na história yani, dos Sahabas algo yani, ambíguo que carece de esclarecimento. Procuram usar isso para manchar a imagem do Islã. Porque se a imagem dos Sahabas é manchada, então o Islã fica manchado. Pois é como se dissesse, se os Sahabas fossem yani, piedosos, então o Islã seria, yani, viria de forma correta. Como os Sahabas, segundo esses desviados, não eram piedosos, sendo assim o Islã yani, não tem nenhum valor. Isso para afugentar as pessoas de seguirem aquilo que é o Islã correto. De qualquer forma, estamos dizendo que os Sahabas têm um estatuto bastante elevado e os sábios deram yani, importância a sobrescrever yani, biografia de grandes sábios dentre os Sahabas, dentre os Tabi'in e daqueles que vieram depois dentre os Tabi'in, o Atba'i Tabi'in e as gerações que vieram a seguir. Você encontrará livros que são específicos para mencionar yani, um pouco daquilo que é a biografia dos sábios anteriores. Isso para quê? Para que você tenha uma ideia de como é que esses sábios praticavam o Islã, para que você tome eles como exemplo. E Imam Ahmad é um dentre os sábios bastante conhecidos no Islã, no mundo islâmico. E, como disse anteriormente, todos nós conhecemos, yani, já ouvimos falar de Imam Ahmad, mas não conhecemos yani, a realidade de Imam Ahmad. A gente só conhece uma parte de Imam Ahmad, que é, yani, que é um dos sábios que é seguido na jurisprudência islâmica, yani, no fiqh. Imam Ahmad, yani, falando um pouco daquilo que é Imam Ahmad, de uma forma resumida, seu nome é Abu Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ibn Hilal ibn Asad al-Shaybani. Imam Ahmad, rahimahullah, nasceu em Bagdad, atualmente faz parte do que chamam de Iraque. Bagdad era uma das cidades também que estava lá yani, o Islã como um centro yani, era um dos centros do Islã anteriormente. Bagdad era um dos centros do Islã e já foi também capital do Islã no caso do tempo dos Banu Abbas, durante a liderança les chefs de Abbas, les descendants de l'Abbas, qui sont chamans de l'Abbasiyoun. Au centre islamique, ou la capitale islamique, era Bagdad. Era Bagdad. Imam Ahmed, rahimahullah, naissait en Bagdad. Naissait en Bagdad, no ano 164 de Hijra. No ano 164 de Hijra. E cresceu também em Bagdad. O seu pai, o pai de Imam Ahmed, faleceu enquanto Imam Ahmed ainda era pequeno. Ainda era pequeno, sendo assim, Imam Ahmed ficou sob os cuidados da sua mãe. Ficou com sobre os cuidados da sua mãe. E foi a sua mãe que direcionou ele para procurar o conhecimento da religião. Para procurar o conhecimento da religião. Isso mostra também a importância dos pais estarem apegados à religião. Quando os pais estão apegados à religião, então são um benefício para os seus filhos. Veja a recompensa que a mãe de Imam Ahmed tem por ser motivo de Imam Ahmed procurar o conhecimento e tornar-se o que se tornou. Portanto, quando os pais têm ligações com a religião, sem dúvida de que os filhos se beneficiam disso. E também isso mostra de que a mulher no Islam tem uma grande tarefa, que é guiar aqueles que estão sobre a sua responsabilidade, que são as crianças, mostrar a eles o caminho correto. Ao contrário dos muçulmanos que pensam ou que olham com a visão do dunya, que para eles o filho deve ser engenheiro, deve ser um grande médico, ou seja qual for a profissão. A primeira coisa que eles pensam é assunto mundano. Esse tipo de parente não traz benefícios para os seus filhos. Enquanto que aquele que pensa no akhira, a primeira coisa que ele ensina ao seu filho é o livro de Allah subhanahu wa ta'ala e a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. E assuntos mundanos vêm como algo secundário. Não é algo primário, é algo secundário. Portanto, Imam Ahmed procurou conhecimento de acordo com as diretrizes da mãe. De acordo com as diretrizes da mãe. Sendo assim, ele memorizou o Alcorão antes de completar 15 anos. Ele já tinha memorizado o Alcorão. E como disse, sem dúvida, quando a pessoa cresce num ambiente islâmico com parentes que incentivam a pessoa na busca do conhecimento, então não é de se admirar em ver crianças já memorizarem o Corão com 12, 13 anos. Isso é algo que até agora existe. São várias as crianças que memorizam o Corão antes de atingirem a puberdade. E isso volta aos seus pais. Volta à educação que os pais dão a ele. Ao contrário de alguns pais que fazem os filhos nessa idade aprenderem coisas que não o beneficiam, seja na religião, bem como no mundo. Sendo assim, as crianças crescem na rua, brincando, sem se beneficiar do seu tempo. Não quer dizer que brincar não faz parte da criancice, mas quando o tempo não é bem direcionado na criança, a criança passa o tempo todo na brincadeira. Sendo assim, não se beneficia dessa idade, que é uma idade em que as crianças têm a mente fresca, são capazes de memorizar coisas que não são capazes de memorizar quando eles atingirem a idade avançada. Sendo assim, Imam Ahmed, rahimahullah, mencionou, memorizou o Alcorão antes de atingir os 15 anos. E quando atingiu os 15 anos, começou a memorizar as narrações do profeta sallallahu alaihi wasallam. Pois essa é a metodologia correta. Primeiro, a pessoa deve memorizar a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala antes de procurar o conhecimento de hadith ou outras ciências. A primeira coisa que a pessoa deve aprender é o livro de Allah subhanahu wa ta'ala. Pode ser a base de tudo. Pode ser a base de tudo. E só depois é que pode procurar conhecer outras ciências. Sendo assim, Imam Ahmed primeiro memorizou o Corão e depois é que começou a memorizar hadisi yani narasun idi profeti sallallahu aleyhi ve sellem. Yayında Nesa idadi düş 15 yanır. E quando İmam Ahmed rahimahullah atingiu os seus 20 anos, começou a fazer viagens na busca do conhecimento. A fazer viagens na busca do conhecimento. E essa é uma tradição dos sábios. Quando a gente olha para a biografia dos sábios, iremos ver de que sempre eles viajam na busca do conhecimento, pois o conhecimento não se adquire a pessoa sentada num local ou na sua terra natal. O conhecimento fica espalhado pelo mundo. Sendo assim, os sábios sempre vão à busca, viajam para os centros de conhecimento, os sítios onde são centro de conhecimento. E o centro de conhecimento varia de acordo com os anos, os séculos e as épocas. Por vezes, o centro de conhecimento pode estar na Ásia ou num determinado país. Passado o tempo, pode estar num outro país. Como era o caso de o conhecimento no início, estava em Medina, entre Meca e Medina, que é Hijaz. Depois passou para Kufa, que é atualmente o Iraque, e Basra. Eram centros de conhecimento. Depois, Misr, que é hoje chamado de Egipto. Portanto, os sábios sempre foram à busca do conhecimento, onde quer que o conhecimento estivesse. Sendo assim, Imam Ahmed viajou para Kufa, que é também atualmente parte do Iraque, e era também um dos centros de conhecimento. E também viajou para Meca. Meca sempre foi centro de conhecimento, pois é onde sempre encontram-se os sábios, pois é o coração dos muçulmanos. Meca é o coração dos muçulmanos, é o que une os muçulmanos, pois é Meca onde se encontra a Qibla dos muçulmanos. Sendo assim, Meca sempre foi um centro de conhecimento durante a história islâmica. E também Imam Ahmed rahimahullah viajou para Medina também, que foi sempre um centro de conhecimento. A mesquita do profeta sallallahu alaihi wasallam em específico sempre foi um centro de conhecimento desde o tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam até nos dias de hoje. Sendo assim, Imam Ahmed viajou para Meca, viajou para Medina, viajou para Kufa, foi para Sham, atualmente a zona que é chamada de Síria, antigamente era chamada de Sham. E Sham, tudo que está a chamar o Kaaba, era chamado de Sham. Inclui também a Palestina, e atualmente chamada Palestina, e os países que estão ao redor. Essa toda a zona era chamada de Sham. Imam Ahmed foi para Sham, foi para Iêmen, também Iêmen, algumas épocas, foi sempre centro de conhecimento islâmico. Havia lá sábios, onde as pessoas tomavam conhecimento. Isso também, desde o tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam. O profeta sallallahu alaihi wasallam enviava os seus companheiros para várias zonas onde eles se estabeleciam para ensinar as pessoas, sendo assim o conhecimento ficava centralizado nessas zonas. E Imam Ahmed, depois de tomar o conhecimento dos sábios existentes nessas cidades onde ele foi à busca do conhecimento, e essa é, como disse, a tradição dos sábios. Vão, saem das suas zonas, vão buscar conhecimento noutras zonas. Vão buscar conhecimento noutras zonas e depois voltam para as suas terras de origem para ensinar. Pois esse é um dos objetivos da aprendizagem. A pessoa aprende para se beneficiar a si próprio e beneficiar aos outros. E a aprendizagem é para a pessoa adorar Allah subhanahu wa ta'ala da forma que ele prescreveu. Também beneficiar a outros, pois nem todos têm a capacidade de procurar o conhecimento. Imam Ahmed rahimahullah, depois de procurar o conhecimento, voltou para Bagdad. E na altura que Imam Ahmed rahimahullah voltou para Bagdad, Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala estava em Bagdad. Imam Shafi'i rahimahullah esteve em Bagdad durante um tempo. E o tempo que ele esteve em Bagdad, Imam Ahmed tomou conhecimento de Imam Shafi'i. Tomou conhecimento Imam Shafi'i, Imam Shafi'i yani é mais antigo em relação ao Imam Ahmad. A gente sabe que na sequência dos quatro imãs mais seguidos, o mais o que veio antes foi Imam Abu Hanifa, depois Malik, depois Shafi'i e depois Imam Ahmad. E Imam Shafi'i, como disse, permaneceu em Bagdade durante um tempo, e Imam Ahmad aproveitou essa oportunidade para tomar conhecimento. Isso mostra a importância de a pessoa aproveitar enquanto os sábios estão na zona onde a pessoa está, ou a pessoa viver num país onde existe sábios. A pessoa deve procurar o máximo possível de tirar proveito dos sábios que existem na sua área. Sendo assim, Imam Ahmad tomou conhecimento de Imam Shafi'i, e ao ponto de ser um dos seus melhores estudantes em Bagdade, Imam Ahmad ficou um dos grandes estudantes de Imam Shafi'i em Bagdade. Não existia em Bagdade uma pessoa que era considerada como o estudante sênior de Imam Shafi'i, senão Imam Ahmad. Imam Ahmad também tomou conhecimento de vários sábios conhecidos dentre os Atba'a Tabi'in. Vários sábios de Imam Ahmad tomou conhecimento, sábios conhecidos, sábios com grande estatuto no Islam, como é o caso de Sufyan ibn Uyayna, era um dos grandes sábios do Islam. Sufyan ibn Uyayna, Yahya ibn Sa'id, Yazid ibn Harun, Abu Dawud al-Tayalisi, que eram também um dos grandes sábios, que tem também um musnad. E Imam Shafi, rahimahullah, falando sobre Imam Ahmad, elogiando Imam Ahmad, disse: Kharajtu min Baghdadi, wa ma khalaftu fiha afqahu wa awra' wala azhad wala a'lam wala ahfaz min Ibn Hanbal. Imam Shafi'i, rahimahullah, testemunhando o conhecimento de Imam Ahmad, disse que eu saí de Bagdade e não deixei lá uma pessoa com mais conhecimento e mais humildade e mais, pessoa que se afasta desse mundo, zuhud, pessoa com mais zuhud, pessoa que não tem importância sobre as coisas mundanas, e pessoa que não compreende, não deixei lá uma pessoa que compreende mais e que memoriza mais do que Ibn Hanbal, Imam Ahmad. Esse é um testemunho de um grande sábio para outro sábio. Chama-se Tazkiyah. É algo que sempre fez parte do campo do conhecimento. A pessoa, quando recebe recomendação de um sábio, mostra a capacidade da pessoa de espalhar o conhecimento. Os sábios dão recomendações uns aos outros. Portanto, é algo que sempre foi importante. A pessoa ver, quando a gente fala, ouve falar de fulano, fulano, fulano, procure saber qual é o sábio que recomendou essa pessoa. Qual é o sábio que recomendou essa pessoa? Ou será que essa pessoa é conhecida perante os sábios, de que ele é alguém que ensina? E os sábios, concordaram em ele ensinar? Nos dias de hoje, qualquer indivíduo que aparece, porque estudou, num país islâmico ou algo parecido, volta e fica, como se fosse, é considerado como se fosse até imã. Enquanto, quando você olha para essa pessoa, jahil, ignorante, embora tenha diploma, encontra ignorante, ou sahibul bid'ah, inovador na religião, não compreende a própria religião. Portanto, é a razão pela qual os sábios diziam: Inna hada al-ilm din. Fandur anta khuladinakum. Que na verdade, este conhecimento da religião é como se fosse a religião. Portanto, veja Quando quem você toma a sua religião, né, a pessoa buscar conhecimento com qualquer pessoa que aparece na sua frente, não conhece, yani, de onde é que a pessoa vem, só porque ficou famoso nas redes sociais, yani, é considerado como, como sabe, wala hawla wala quwwata illa billah. Portanto, Imam Shafi, rahimahullah, elogiou Imam Ahmad. Imam Ahmad, yani, falar sobre ele é algo que leva tempo. Mas é algo que é importante a pessoa mencionar quando fala sobre Imam Ahmad, principalmente a biografia de Imam Ahmad, é o que chama-se de mihna que Imam Ahmad passou. Imam Ahmad passou por tribulações durante a sua vida. E foi nessas tribulações que ele passou que tornou ele ainda mais acima daquilo que ele era no que diz respeito, yani, o seu estatuto. Foi nessas tribulações que veio o seu grande estatuto, ao ponto dele ser considerado de Imam Ahl Sunnah, yani, o exemplo dentre os Ahl Sunnah, o guia dos Ahl Sunnah. E isso não foi chamado a nenhum outro sábio, senão Imam Ahmad, foi chamado como Imam Ahl Sunnah. E essa tribulação começa quando, yani, também isso é algo que levaria muito tempo, vamos falar sobre uma forma resumida, quando começou a entrar a inovação na religião por via das traduções que eram feitas da filosofia, começaram a entrar, a filosofia a gente sabe que é, yani, khuzabalat, yani, coisas, yani, como se fosse lixo, não é conhecimento. Khuzabalat dos gregos trouxeram, algumas pessoas começaram a traduzir essas coisas e trouxeram no Islam e começou a causar corrupção na crença. E como alguns sábios dizem que a filosofia é fogo, onde quer que entra queima, yani, se a pessoa enche o seu coração com a filosofia, irá de queimar o seu coração, yani, irá de colocar a pessoa shubhat, e é algo que muitos de nós sabem, a filosofia, yani, é algo que prejudica a crença para aqueles que se ocupam com ela. E a maior parte deles que, yani, escreveu na filosofia são, yani, mulhidun, nem sequer conhecem Allah subhanahu wa ta'ala. Nem sequer conhecem Allah subhanahu wa ta'ala. Sendo assim, yani, quando começou a surgir as traduções da filosofia para a língua árabe, começou a surgir crenças desviadas, como é o caso da crença dos Jahmiya, que acho que, yani, começaram a acreditar de que Allah subhanahu wa ta'ala não tem nenhum atributo, começaram, yani, a colocar essas crenças nas pessoas, e essa crença acabou ser tomada pelo governante na altura, que era o Ma'mun, era, yani, o governante dos Banu Abbas, considerado como Ma'mun, gostava muito de filosofia e tomou a crença dos Mu'tazila, que acho que, yani, corrompe os atributos de Allah subhanahu wa ta'ala, e surgiu um assunto que passou a ser uma das grandes inovações na religião, que é a crença de que o Alcorão não é a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala. Essa foi uma das grandes inovações colocadas no Islam e que, yani, trouxe grandes malefícios para o Islam. Começaram a surgir essa crença de que Allah subhanahu wa ta'ala não fala وَيَعَذُ بِاللَّهِ تَعَالَ اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ. E para eles, como Allah subhanahu wa ta'ala não fala, então o Corão não é a palavra de Allah, mas sim é uma criação que Allah criou. Ta'ala Allah an dhalik. Isso tudo é falsidade. E quando surgiu essa vida, este governante, Ma'mun, yani, começou a obrigar as pessoas a acreditarem nisso. Aquele que não acreditava nisso era, yani, colocado na prisão, era castigado, até morto. Era castigado, até morto. E Imam Ahmad, como era das pessoas que rejeitava essa crença, pois não é parte do Alcorão nem da Sunna, foi proibido de ensinar. E foi colocado na prisão no ano 218. Imam Ahmad foi colocado na prisão e foi proibido de, yani, ensinar as pessoas. porque ele se opunha a essa crença, que é uma crença inovada na religião. E depois desse dirigente de Banu Abbas, Ma'mun, veio o Mu'tasim. Também estava com essa crença, tinha essa crença. Essa crença yani, dos Jahmiyyah e dos Mu'tazila, de que o Alcorão não é a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala. E como todo aquele que rejeitava acreditar nisso, era colocado na prisão, ou era matado, ou era castigado. Não era dado acesso a nada no que diz respeito aos serviços do Estado. Veja só até que ponto a inovação vai quando entra em alguns dirigentes. Então, Imam Ahmad, também na época de Mu'tasim, yani foi colocado na prisão e esse Mu'tasim ordenou que Imam Ahmad fosse batido até o Imam Ahmad perder a consciência. De tanta dor, perdeu a consciência. E quando Imam Ahmad era pedido, yani, era obrigado a dizer, a acreditar a essa crença desviada, Imam Ahmad dizia: se vocês trazerem a mim um versículo do Alcorão ou uma narração a partir do Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam que diz que o Alcorão não é a palavra de Allah, então eu ia dizer isso. Como eles não tinham isso, yani, a inovação não tem nenhuma evidência no Alcorão nem na Sunna. Voltavam a colocar ele na prisão e era batido até que yani, perdia a consciência, yani, desmaiava de tanta dor. Imam Ahmad pacientou isso. E durante o tempo de Mu'tasim, Imam Ahmad foi colocado na prisão yani, mais ou menos 18 meses, mais de um ano, foi colocado na prisão. Depois, quando viu que Imam Ahmad estava firme na sua crença, a crença yani, de que o Alcorão é a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, foi tirado da prisão e yani, deixou Imam Ahmad yani, continuar com os seus ensinamentos. E em seguida veio um outro dirigente que é o Wathiq. Também voltou de novo com essa crença e proibiu o Imam Ahmad de ensinar as pessoas e colocou o Imam Ahmad na prisão durante 5 anos. Durante 5 anos. E em seguida veio o Mutawakkil, que é um dos dirigentes de Banu Abbas, que veio a seguir depois de Wathiq. E ele era um indivíduo que estava sobre a Sunna, sendo assim, demoliu essa inovação, ordenou que a Sunna fosse ensinada nas mesquitas e que essa crença fosse removida do Estado muçulmano. E sendo assim, a Sunna voltou a ser yani, parte de, yani, dos ensinamentos que era dado às pessoas. E nessa história de Imam Ahmad existem grandes lições que muitos deveriam seguir. Imam Ahmad foi oprimido pelo governante. A gente viu um pouco daquilo que é yani, a opressão que ele sofreu. E mesmo assim, nunca, nunca ordenou as pessoas a se rebelarem contra o governante. As pessoas vinham, como vê Manaqib Imam Ahmad de Ibn Jawzi. Essa história a gente pode encontrar com mais detalhes no Manaqib Imam Ahmad de Ibn Jawzi. As pessoas vinham até na cadeia para perguntar a Imam Ahmad o que que podem fazer, a pedirem a ele autorização para se rebelarem contra o governante. E Imam Ahmad dizia a eles para não se rebelarem contra o governante. Mesmo o governante oprimindo ele e ele estando na cadeia, dizia para eles não se rebelarem contra o governante. Dizia não derramem sangue dos muçulmanos. Pois, se rebelarem as pessoas, não há dúvida de que haverá caos, mortes, pessoas serão mortas injustamente. Pois o governante sempre tem a força. E Imam Ahmad seguia o exemplo do Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, yani, os ensinamentos do Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, de que siga e obedeça ao governante, por mais que ele te bata nas costas. Isma wa ati' wa in daraba dhahruka wa akhadha maluk. Em outras narrações, o profeta sallallahu alaihi wasallam dizia: ouça e obedeça, Por mais que o governante bate nas tuas costas e toma todo o dinheiro, ainda a tua riqueza, a força. Tenha paciência. E Imam Ahmad chamava as pessoas para paciência. Paciente. E esta é a metodologia dos Ahl Sunnah. Ao contrário dos Khawarij e dos Ahl Bidah, que revoltam-se por coisas mesquinhas até. Portanto, a metodologia de Ahl Sunnah é esta de Imam Ahmad. E essa é a metodologia que os salafis estão apegados, que é não se rebelar contra os governantes, por mais que sofram opressão. E Imam Ahmad também, por outro lado, estava apegado à sunnah, que é não obedecer os governantes naquilo que constitui desobediência a Allah subhanahu wa ta'ala. Os governantes diziam para ele acreditar nessa crença de que o Alcorão não é palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, e Imam Ahmad recusava, pois não existe obediência na criatura, naquilo que constitui desobediência ao Criador. Portanto, Imam Ahmad estava pegado a dois sunnah. Por outro lado, seguia a sunnah do profeta sallallahu alaihi wasallam, que é de não se rebelar contra os governantes, por mais que sejam opressores. E por outro lado, dizia não seguir os governantes naquilo que constitui desobediência a Allah subhanahu wa ta'ala. E foi por essa razão que Imam Ahmad foi considerado como Imam Ahl Sunnah wal Jamaah. Foi considerado como Imam Ahl Sunnah wal Jamaah. Pois ele foi um grande exemplo na altura de tribulações. Estava pegado à sunnah do profeta sallallahu alaihi wasallam. Alguns acabaram proferindo essa crença por coerção. Mas Imam Ahmad permaneceu firme. Foi batido, permaneceu na cadeia tanto tempo. Mas permaneceu firme sobre a sunnah do profeta sallallahu alaihi wasallam. E passando um tempo, a vitória de Allah subhanahu wa ta'ala veio. E esse deve ser este deve ser um grande exemplo que devemos seguir. A gente passa por repressões, passa por opressão. A gente deve ter paciência e saber de que a ajuda de Allah subhanahu wa ta'ala, tarde ou cedo, virá. De qualquer forma, se você estiver apegado à sunnah do profeta sallallahu alaihi wasallam e defender isso, a ajuda de Allah subhanahu wa ta'ala virá a ti. Por mais que venha tarde, veja que Imam Ahmad permaneceu tanto tempo na cadeia, mas não perdeu a esperança da misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. As pessoas querem a ajuda de Allah subhanahu wa ta'ala num piscar de olho. São oprimidos agora, hoje mesmo querem que Allah subhanahu wa ta'ala envie a sua ajuda. Allah subhanahu wa ta'ala tem hikmah, coloca as coisas no seu devido lugar. Quando chegar o tempo de chegar a ajuda de Allah subhanahu wa ta'ala, irá chegar a ajuda de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, devemos ser pacientes e tomamos como exemplo os sábios. E não seguimos a metodologia dos Ahl al-Bidah, que colocam-se a rebelar contra os governantes. E por outro lado, outros obedecem os governantes naquilo que constitui desobediência a Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, Imam Ahmad foi um grande exemplo, ou é um grande exemplo para todo aquele que quer seguir a sunnah do profeta sallallahu alaihi wasallam. E também dentre os grandes estudantes que Imam Ahmad teve, são os sábios mais conhecidos que também nos dias de hoje, como é o caso de Imam al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail. Imam al-Bukhari, a gente conhece devido ao seu Sahih, o autor do Sahih al-Bukhari, é o estudante de Imam Ahmad. Quer dizer que Imam Ahmad é grande sábio, formou-se nas mãos dele, na mão dele, Imam Ahmad, grandes outros sábios, como é o caso de Imam al-Bukhari, Imam Muslim, o autor também do Sahih Muslim, bem como Abu Dawud, o autor do Sunan, conhecido como Sunan Abu Dawud, era um estudante de Imam Ahmad. E vários outros também grandes estudantes de Imam Ahmad, conhecidos na história. Portanto, essa é de uma forma resumida a biografia deste grande imam, que é Imam Ahmad. E pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala nos faça exemplo, tomamos Imam Ahmad como exemplo, e que nos faça também firme na sunnah, como fez Imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, e que Allah subhanahu wa ta'ala nos faça morrer أبقاد جسنا دو بروفيت صلى الله عليه وسلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك شكرا.